Deputada Fernanda, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado por atender ao nosso convite para estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. É um prazer estar com vocês no painel eletrônico, tudo virtual agora, né? Mas é fundamental que a gente possa debater e, ao mesmo tempo, lutar para combater com seriedade a pandemia que nos assola.
Perfeito, deputada. Eu já quero entrar então nesses dois assuntos. Depois de
Tá.
uma série de propostas basicamente consensuais, em que a Câmara deu a sua, está dando a sua cota de contribuição para enfrentar essa pandemia do coronavírus, hoje o plenário vai se deparar com duas propostas, que não são consensuais. Qual a posição inicial da senhora e do pessoal sobre o contrato verde-amarelo e também o plano Mansueto?
Olha, na verdade, tu tem toda a razão. Eu acho que é uma lástima que a Câmara, que aprovou coisas muito importantes nas 2 últimas semanas, sobretudo a renda básica emergencial, quando o governo queria apenas R$ 200, a Câmara se debruçou e garantiu um benefício de R$ 600, podendo chegar a 1.200 por família, e garantindo, graças a uma intervenção nossa e também a nossa contribuição, garantindo um valor de 1.200 para as mães, né, chefes de família, que são 36% das famílias brasileiras. Então, a Câmara fez um esforço enorme semana passada, votando matérias unitárias que são importantes nesse momento que nós precisamos de unidade nacional para enfrentar o Covid-19. Infelizmente, o presidente decidiu liderar a extrema-direita e não o país, nessa guerra que nós temos contra um vírus que não é ideológico, é um vírus extremamente perigoso e que nós precisamos proteger a nossa população. Portanto, eu quero registrar o nosso descontentamento, como eu fiz ontem na reunião de líderes, com a inclusão dessas duas matérias na pauta, porque são duas matérias extremamente complicadas. Primeiro, que elas seguem uma lógica econômica e política que nos levou à crise até aqui. Uma lógica do ajuste fiscal, do ultraliberalismo. A medida provisória 905 é uma segunda reforma trabalhista, em que, na verdade, se tira uma série de direitos dos trabalhadores e que, inclusive, se faz uma taxação. É tipo um Robin Hood às avessas, né? A gente até falou a taxação das grandes pobrezas, né? Porque haveria uma taxação sobre seguro-desemprego para financiar, né, essas medidas que prevê a medida provisória 905. Então, isso é muito grave, né? É muito grave. E vai debilitar ainda mais uma situação difícil para a classe trabalhadora. Veja, nós temos 38 milhões de pessoas hoje na informalidade. Nós temos uma classe trabalhadora em trabalho intermitente, sem direito trabalhista algum, os motoristas de aplicativo, que são parte dessa nova configuração do mundo do trabalho, quando param agora e são obrigados a parar pela necessidade do isolamento social ou pela falta de corridas, ficam sem recurso nenhum. A verdade é essa. E a medida provisória 905 vai no sentido de flexibilizar ainda mais as relações de trabalho. Então, ela é extremamente grave. E o plano Mansueto, da mesma forma, ela trata de um tema importante, que é o tema da dívida dos estados com a União, mas desconsiderando a verdadeira agiotagem que foi praticada pela União ao longo dos últimos 20 anos. Não estou falando de agora ou do governo XYZ, né? Mas todos os governos que se sucederam, desde o Fernando Henrique Cardoso, não construíram as condições de ter uma negociação justa. Quando essas dívidas foram contraídas, no final da década de 90, foram contraídas com uma taxa de juros flutuante. Então, é a mesma coisa que você comprar, digamos, do exemplo doméstico, compra uma geladeira, né, que custa R$ 900 ou R$ 1.000, só que você, ao comprar lá na loja, no crediário, não tem a taxa de juro que você está comprando. No final, você pagou toda a sua vida, religiosamente, as parcelas, e ainda deve. O caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós contraímos 9 bilhões. Nós pagamos todos os meses até o Supremo suspender o pagamento do Estado do Rio Grande do Sul. E mesmo pagando todos os meses, todos os anos, nós devíamos 50 bilhões de reais. É alguma coisa que não fecha nessa matemática. É como você comprar a geladeira e passar a vida inteira pagando a geladeira. De obras que não foram feitas, sem uma auditoria, entende, Márcio, do que poderia ser debitado dessa conta de 54 bilhões? Por exemplo, você faz uma estrada com recursos estaduais, perdão, caiu. Estou só resolvendo aqui o tecnológico.
Mas estamos ouvindo, deputado, pode ficar
Tá.
tranquilo.
Você faz uma obra que tem benefício para o Estado entra com aporte. Você compensa ou não compensa dessa dívida com a União? Coisa simples, uma auditoria simples. De onde foram os recursos do povo gaúcho, do povo paraense, do povo paulistano? Porque essa dívida vários estados têm, né? Então, veja, o que o Plano Mansueto faz? Ele propõe uma forma de renegociação dando um alívio imediato no sentido de estender o prazo de entrada no plano, de estender o prazo de suspensão do pagamento, mas depois da pandemia ele vai ser brutal com os estados. E eu acho que em determinados pontos ele chega a ser pior nas contrapartidas do que as versões anteriores. Eu estou falando já o relatório do relator Pedro Paulo, não estou falando só o projeto do governo, estou falando o que foi apontado já como relatório que vai a plenário. Veja, quais são as contrapartidas? Privatização de bancos públicos. Significa a privatização entrar na roda, a privatização do Banrisul, que é um banco respaldado por 90% do povo gaúcho, que só tem em cidades, por exemplo, que só tem Banrisul, porque os bancos privados não têm interesse em ter um banco nessas cidades. Energia elétrica, águas, com a SEDAI no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma luta contra a privatização da SEDAI, foi aí uma mobilização nos últimos 2 anos. Bom, estaria obrigado para aderir ao regime do Plano Mansueto pelo menos uma parte dessas exigências que passam pela privatização, que passam pela reforma da Previdência nos estados, conforme a reforma da Previdência do Bolsonaro em plano federal, que é muito ruim para os trabalhadores, que passa pela revisão de direitos dos servidores que não estejam previstos no regime jurídico único da União. E veja, ele não só trata, porque tinha uma polêmica, a minha compreensão é o seguinte, ele não só trata dos estados que querem aderir, né? Ele trata de leis do Brasil, como a lei de responsabilidade fiscal. Veja, Márcio, a lei de responsabilidade fiscal inclui uma forma de cálculo do que pode ser utilizado, ou quais são os gastos com a folha para entrar nas receitas líquidas que o estado pode gastar com despesa de pessoal. Afora o que eu penso sobre isso, quando ela foi feita, eu chamei de lei de responsabilidade social, mas estou explicando a lei para ajudar os nossos ouvintes. Então, ela tem uma série de requisitos lá que ela coloca, como, bom, salários da ativa, dos inativos, enfim, que entram como conjunto que o Estado gasta, investe em despesa com pessoal. O que o relatório faz? Amplia. Veja você se tem lógica. Se tem um servidor que é lá do Rio Grande do Sul, mas está cedido para a Câmara dos Deputados, o salário dele não é pago pelo governo do Estado, tá? Tem que calcular como se fosse pago pelo governo do Estado. Se o governo do Estado está parcelando o salário, não pagou o salário, uma coisa muito real no meu estado também, em Minas Gerais, em outros lugares, tem que calcular como se estivesse pagando os salários na integralidade. Eles calculam e mudam o cálculo para que seja o salário bruto e não mais o líquido. E por que isso é um crime? Porque o salário bruto não leva em consideração aquilo que volta para o próprio Estado em tributação, como o imposto de renda. Então, ao botar tudo isso, o que vai acontecer? Vai explodir, inflar o que se gasta com, que se investe com o pessoal artificialmente para justificar medidas de ajustes contra os servidores públicos, que é, e o plano prevê, a lei de responsabilidade fiscal, congelamento de concurso, nós estamos sem professores nos estados, nós agora estamos sofrendo sem médico, enfermeira, para atender nos nossos hospitais, você congela o futuro, você congela salário, você pode reduzir jornada e reduzir salário, e em última você pode até demitir servidor público, porque atingiu o teto. Como que nós podemos concordar com isso? Como é que a gente pode achar correto pegar carona com o Covid-19, que é uma crise pandêmica enorme que o nosso país vai viver, uma pandemia já está vivendo, para aprovar medidas que vão no sentido de, ali, logo à frente, massacrar os servidores públicos que são parte da solução e não o problema do nosso país?
Mas agora, deputada, qual seria um plano que poderia equacionar as dívidas dos estados, garantindo a solvência de estados e municípios, principalmente para passar essa fase aguda de queda na arrecadação, aumento das despesas, principalmente em saúde, mas também no auxílio à população com a pandemia do coronavírus? O que o governo federal deveria oferecer para estados e municípios?
Olha, primeiro suspender imediatamente, né, todo o pagamento de dívidas, isso é importante, mas não só isso, garantir aporte financeiro massivo Nós temos a PEC que foi aprovada, né, do orçamento de guerra, isso permite com que o governo possa investir, não levando em consideração a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal e a emenda constitucional 95, o que é, sim, uma potência enorme para que o governo possa, né, usar de todas as maneiras para mandar dinheiro para os estados. Numa lógica da economia que não é a que eu comparto, eles falam em aumentar o endividamento, etc, etc. Bom, eles podem fazer. Eu acho que tem recursos que poderiam ser usados já. Veja, Márcio, o Estado paga, o Estado do Brasil, né, a União, 1 trilhão por ano para dívida pública, que nunca foi quitada. O presidente da Argentina acabou de dizer que não vai pagar a dívida, que são credores internacionais ainda. Por quê? Porque não vai deixar seu povo morrer de fome. Ele declarou quarentena e obrigou a não demitir, e o Estado vai entrar para ajudar a pagar salário, para ajudar a pagar renda básica, etc. Bom, 1 trilhão de reais é dinheiro de sobra. Eu acho que nós precisaríamos imediatamente, se tu mensurar os impactos, 1 trilhão dá para pagar a renda básica e ampliar quem vai receber, dá para pagar salário e dá para aportar, olha, mais de 300 bilhões divididos pelos Estados da União, entende? Então, você, assim, imediatamente você poderia fazer isso. Tem dinheiro que está parado, né, na, como fala a turma da Auditoria Cidadã da Dívida, na conta única do Tesouro, tem 1 trilhão e 300 milhões parados. Tem 1 trilhão e 700 milhões parados em reservas internacionais. Nós temos no Banco Central 1 trilhão parado com a tal operação compromissada, que é uma forma de alavancar os bancos, mas nesse momento nós temos que salvar a vida, não banco, né? Eu acho que banco é ao contrário, tudo que tem massacrado ao povo ao longo dos anos, né? Mas enfim, então assim, se você quer pensar mais para o futuro, você pode imediatamente pensar projetos que garantam a taxação e a mudança da matriz tributária do Brasil. Não é lógico que a gente tenha 6 pessoas que têm a mesma renda que 100 milhões de brasileiros e, em termos proporcionais, paguem menos imposto que a dona Maria, que é empregada doméstica, que paguem menos imposto que um servidor público que retém lá muito dinheiro na fonte, que paga todo o salário sobre o consumo, que pague menos imposto de um trabalhador do salário mínimo. Você tem que taxar. Se você taxar 3% as grandes fortunas, você vai arrecadar 50 bilhões, entende? 50 bilhões. Então, assim, saídas tem. Quais são as saídas? O problema que eu vejo é que nas semanas passadas teve projetos muito importantes para dar um sinal para o Brasil, como o da renda básica. Eu acho que isso foi fundamental. Agora, a Câmara, ao pautar esses 2 projetos com esse teor, na verdade, sinaliza agora em contrário, que é o seguinte: vamos atacar o Covid-19, temos um inimigo número 1, que é o Covid, o que é importante, porque no meio de terraplanistas e negacionistas da ciência, como o próprio Bolsonaro e sua quantidade de fake news, tem gente que nem se dá conta do risco que nós estamos vivendo. Aliás, não é só o problema de não se dar conta do risco, né, Márcio? Se o presidente só não se desse conta do risco, seria menos mal. O problema é que ele tem a caneta para atrapalhar o combate ao Covid-19. Isso é um problema sanitário, né? A psicopatia do Bolsonaro. Mas exclui isso. Na Câmara, bom, tem uma compreensão comum que é necessário combater o Covid-19. Mas isso é um sinal que, quando acabar a Covid-19, e eu espero que acabe o quanto antes, que a gente consiga combater imediatamente, precisa de medidas emergenciais para a gente proteger a vida do nosso povo, eles vão seguir com uma lógica fiscalista de ataque aos direitos dos trabalhadores que nos levou à crise econômica que é anterior à Covid-19. Porque o Brasil está vivendo, nos últimos anos, uma crise em que os ricos estão ficando mais ricos e o povo está ficando mais pobre, a classe média está perdendo recursos. Então, assim, não dá. Não dá para voltar para esse caminho que, como eu digo, é dar remédio, ao invés de dar remédio para o doente, é dar veneno. Esse caminho econômico é dar veneno e piorar as mazelas do povo. Nós somos contra os 2 projetos, nós queremos que a oposição use o poder de veto neles, nós não queremos que a Câmara vote isso, porque é inaceitável que tenha se pautado esses projetos nesse momento que o Brasil está vivendo.
Pois é, deputada, com relação à medida provisória do contrato verde-amarelo, está sendo alegado que as medidas previstas nessa MP, elas podem ajudar a conter os impactos econômicos nesse momento de crise sanitária. A senhora concorda com isso, deputada?
Eu acho que é uma lógica extremamente grave, que é o seguinte: nós precisamos conter os impactos do Covid, então o que a gente faz? Tira direito do trabalhador, tira salário, tira benefício,
faz com que, se ele tiver um acidente no caminho para o trabalho, não valha como acidente no caminho do trabalho, faz com que ele tenha menos poder de negociação frente ao patrão, porque aí ele individualmente pode, né, negociar e não o sindicato, como é a lógica da última medida provisória editada pelo Bolsonaro e que teve aquela decisão ontem do Lewandowski, que eu acho que é uma lógica absolutamente equivocada, sabe, Márcio? Veja, eu sou oposição e ideologicamente penso absolutamente distinto do Boris Johnson, tu sabe disso, que é o primeiro-ministro da Inglaterra. A Inglaterra está entrando com 80% dos salários, e ponto. E as empresas depois entram com os 20% e mantêm a economia, né? Eu acho que é preciso dar liquidez, não salvar banco, salvar vidas, mas tem que salvar e ajudar a ter política para que as empresas não quebrem, as pequenas, micro, média empresas. É verdade. Mas é só elas. Os trabalhadores dá para morrer na míngua, dá para perder salário, dá para perder benefício? Não. Tem que salvar trabalho, tem que salvar emprego, tem que salvar direito dos trabalhadores. E isso também combinado numa política de ajudar, porque, por exemplo, o Bolsonaro fez uma medida provisória que permite um empréstimo com uma taxa de juros de 3,75% ao ano para que pequenas empresas, empresas de médio porte, possam pegar esse empréstimo e pagar a folha. Eu acho que não deveria ser empréstimo, eu acho que deveria ser a fundo perdido, comprometido a não ter demissão nessas empresas. Acho mesmo, porque é hora do Estado entrar para salvar empregos. Agora, para salvar empregos, não para piorar as condições dos trabalhadores na questão da relação ao trabalho. E são coisas que ficam para depois. A medida provisória 905 não diz, olha, isso é só durante o Covid-19, e eu acho que seria ruim só durante o Covid-19. Muda muita coisa. Muda a aplicação das multas do Ministério Público do Trabalho, muda a possibilidade do Ministério Público do Trabalho autuar empresas que não cumprem a legislação trabalhista, que podem estar fazendo trabalho semi-escravo. Sabe, você tira as condições da própria fiscalização de garantir direito dos trabalhadores. Isso não é salvar a economia, isso é salvar mercado e não a vida das pessoas. Então, eu acho extremamente grave que se vote isso, e eu estava dando o exemplo do Boris Johnson, para chegar à necessidade que a gente tem de proteger os trabalhadores. E proteger os trabalhadores, se a gente não tem uma lógica equivocada, ultraliberal, como é do Paulo Guedes, que chega a ser até obtusa, né? Você está salvando também a economia. Porque, veja, Márcio, se você tem uma redução de 70% do salário, você, Márcio, eu e tu aqui conversamos, tem uma redução de 70% do salário, tu vai comprar mais ou menos comida no supermercado, tu vai comprar mais ou menos roupas para os teus filhos, ou tênis, ou etc. É óbvio que é menos. Se você compra menos, ou se tu compra menos, é óbvio que tem impacto no comércio e serviços. Se tem impacto no comércio e serviços, é óbvio que essas empresas começam a ganhar menos. Se essas empresas começam a ganhar menos, é óbvio que tem um efeito cascata. Então, assim, não tem lógica. É dar veneno para o doente. Esta política econômica nos levou até aqui. Infelizmente, nesses dois projetos tem o carimbo ultraliberal, Paulo Guedes, não dá. Nos levou até aqui economicamente, eu digo, né? Porque a gente já estava numa crise econômica antes do Covid. Tu te lembra que antes do Covid se potencializar, eu até fiz um pronunciamento na Câmara, saiu o PIB, né, de 2019, que o crescimento foi 1,1, patético, né, no sentido de ser muito fraco e de mostrar uma crise econômica profunda como resultado das políticas fiscalistas e antipovo, reforma da Previdência, reforma trabalhista, emenda constitucional 95. Então, antes mesmo do Covid chegar, nós já estávamos numa crise. Agora você potencializa isso com uma pandemia, onde a prioridade zero do Brasil tem que ser salvar vidas. Zero. É zero, não tem? Primeira coisa é salvar vidas. E aí você tem que gastar, você tem que investir, você tem que dar condições para que o trabalhador não tenha que escolher. Olha, vou morrer de fome ou vou contrair Covid-19. As pessoas não têm que fazer essa escolha. As pessoas têm que ter as condições para fazer o isolamento social. E quem é que vai pagar as condições do governo? Com esse recurso que tem, eu dei exemplos assim, olha, não vamos pagar mais, vamos pegar esse dinheiro. Bom, eles têm uma linha fiscalista, então se dividem. Eles, não importa. O governo tem que entrar para salvar vidas.
Perfeito, deputado. Mas qual é a perspectiva para hoje à tarde, então, com a votação dessas duas matérias? A senhora acha que o governo vai reunir deputados suficientes para aprovar esses dois textos hoje à tarde na Câmara?
Olha, foi tirado que vai ter hoje também as negociações com os relatores, etc. Óbvio que, enfim, se pode ter redução de danos no texto, mas eu acho que o cerne dos projetos são ruins e terão nosso voto contrário. Nós vamos ter o kit obstrução do PSOL e vamos seguir dizendo que essa não tem que ser a pauta da Câmara. Não sei como é que o governo vai se organizar para os votos, né? Acho que eles têm votos, não o governo enquanto governo, mas pessoas que compartilham dessa agenda fiscalista que não é a nossa. Espero que até a votação tenha um rasgo de bom senso e essas matérias saiam da pauta, para que a gente volte a votar pautas boas e necessárias para o Brasil nesse momento.
Perfeito, deputada. A gente conversou, então, com a deputada Fernanda Melchiona, líder do PSOL na Câmara, ela é que é do Rio Grande do Sul, e comentou com a gente os dois pontos que estão sendo previstos para a votação hoje à tarde no plenário da Câmara dos Deputados, a medida provisória que institui o contrato de trabalho verde e amarelo e as mudanças nas regras para o ingresso e manutenção no regime de recuperação fiscal para estados e municípios. Deputada, mais uma vez, muito obrigado por sua opinião, muito obrigado por sua disponibilidade e também pelo trabalho que toda a Câmara tem feito para tentar tirar o país da melhor forma possível dessa crise sanitária e econômica por conta da pandemia do coronavírus.
Obrigada, Márcio, foi um prazer enorme. Parabéns aí também pelo trabalho, pelo painel eletrônico, conta sempre comigo.
Perfeito, deputado. Vamos contar, sim. A senhora sempre tem opiniões bastante importantes, como todos os parlamentares, para a nossa população e os nossos ouvintes entenderem o que está acontecendo e também para conhecerem mais o trabalho dos deputados nesse período. Muito obrigado, então, à deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul.